Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Laureano tinha sua tenda na Rua do Rosário, perto da loja de Antônio Coelho. Era como quase todos os sapadores, paparoleiro, indagador da vida alheia e por isso sabedor de muita particularidade e segredo íntimo. Seus frequentadores não tinham nem podiam ter para ele reservas. Na dita tenda ajuntava-se o povo baixo da vila, que o vinho e o cobre do famoso mercador, por interesseira generosidade dele, faziam simpatizar com a causa dos mates. Para esta gente estava ela nas mesmas condições que a botiotica do Rogoberto para o Rábula, o Meirinho e outros sujeitos de igual estofa. Era o clube permanente da plebe. Aí se discutiam com veemência e largueza os negócios da amiga e da inimiga parcialidade. Não raras vezes, no estreito recinto de singular parlamento, resolveram-se ofensas e defesas da máxima importância. O oficial de pedreiro, o servente de obras, o aprendiz e o oficial de outros ofícios vinham deixar na tenda as notícias que colhiam nas ruas, e daí levavam as que os outros, seus iguais, tinham trazido para o inobil comércio em que eram práticos. O Tundacumbe fazia parte deste congresso ilícito. Então as repugnâncias recíprocas entre os portugueses e os homens de cor do país não estavam tão afirmadas como depois vieram a ficar. Eram ainda de fresca da data os exemplos da fraternidade quem com conjunturas gravíssimas ligara a raças estrangeijaças e castas nacionais, aquelas representadas por João Fernandes Vieira e outros, estas por Felipe Camarão, Henrique Dias e tantos índios, mulatos e pretos que deixaram ilustres nomes esculpidos nas páginas da história e glorificados pela tradição. Não é, pois, de admirar que, vendido o seu peixe na vila, fosse o Tundacumbe, não por obrigação mas por devoção, tirar a ferrugem da língua na tenda do Laureano, onde se reuniam outros masnascates da sua laia. Na antevéspera diz, João, o Tundacumbe, tinha estado com o sapateiro e lhe ha dito que iria divertir-se a noite seguinte em casa do Victorino. Em conversa familiar já revelara tempos antes as suas inclinações por Bernardina. Em toda esta redondeza por onde ando, dissera o vendedor de peixes ao de sapatos, não conheço rapariga que tanto tenha abolido com o meu sentimento como a filha do Victorino. O tendeiro que, com desfeitos próprios da sua condição, trazia olhado de instigador das ruins paixões, tantas coisas lhe meteu na cabeça que o mascate saiu dali cheio da falsa ideia de ninguém melhor do que queria direito e o a posse da rapariga. Aquela manhã Antônio Coelho, passando pela porta de Laureano, perguntara pelo Tundacumbe. Respondera-lhe o tendeiro que lhe seria fácil encontrar-se com o peixeiro à noite em um ponto que se via. Como faiolejou o negócio importante, ofereceu-se para transmitir-lhe o recado que o mercador quisesse dar. Este contentou-se com lhe pedir que dissesse, de sua parte, ao Tundacumbe que viesse falar com ele impretevelmente em sua casa aquela noite. Tundacumbe, não obstante ter grandes desejos de não deixar o samba senão depois de ausentes todos os convivas, correu sem demora à Ávila, calculando que de semelhante chamado só lhe poderiam provir vantagens, atento o estado das coisas na capital, do qual já tinham chegado as graves notícias à Goiânia. Os inimigos da nobreza, divertindo-se, como esta, ao menos aparentemente, e festejando com fogos enterrados à frente de suas casas, com reuniões, danças, comes e bebes à noite do precursor do Messias, projectavam tão também tenebrosas vinganças, seguindo sem usarem os nobres, posto que o conjecturassem. A morada de Coelho ficava por cima da própria loja. No vasto sobrado para isto destinado não faltava o luxo, que caracteriza a vida de larguezas e deleites que o comércio dá e tira, com a facilidade natural do jogo das operações mercantis. As extensas relações que tinha entre os agricultores, e a circunstância de ser o negociante de mais nota do lugar pelos meios pecuniários de que dispunha, obrigá-lo a essa vida fastosa, quando certa ambição de figurar e o propósito de competir no lustre e grandeza com os primeiros fidalgos de Goiânia não exigissem dele o tratamento luxuoso que sustentava. Até certo tempo atrás, fora visto com bons olhos por esses fidalgos. Mais de um deles lhe dera demonstrações de respeito e estima. Chegou-se a dizer que a influência de alguns devia Coelho à nomeação de sargento-mor com que o distinguira é o rei. Fosse porque fazia de si grande conta. Fosse porque lhe parecera tempo de firmar a sua posição ainda não de todo segura. Fosse porque não pudera resistir às imposições do sentimento. Deu Coelho um passo que, produzindo completa e radical mudança em sua vida. Converteu em hostilidade e ódios contra si próprio as afeições e benevolências que tinham antes disso manifestado por ele os nobres da vila. Sabendo anos antes que Demian, pela qual sentia grande afeto, estava para ser dada em casamento a João da Cunha, antecipou-se ele e pediu-a para si. Foi-lhe peremptoriamente recusada, e não teve outra origem o eclipse da sua estrela, nem ódio que cavou entre ele e o sargento Moro o abismo insondável que o separava. Ao princípio sentiu-se coelho como curvado baixo do peste grande desastre, mas, por derradeiro, reacendendo-se-lhe a chama do forte ânimo, um momento apagada pelo sopro da tormenta, o negociante ergueu a cabeça, fixou vistas altivas em seu altivo inimigo, e assentou de lutar com ele e seus parentes e iguais, até que os vencesse ou caísse de todo e sangue morto. A esse tempo já se iam manifestando as rivalidades que trouxeram como resultado a guerra. Coelho, em vez de procurar dissipá-las, foi o primeiro que em Goiânia as ateou e lhes deu vulto e desenvolvimento, de modo que quando, pela criação da vila do Recife, elas definitivamente fizeram explosão, à frente dos mascates apareceu ele, sedento de vingança, tomando para si toda a responsabilidade e direção dos ódios insurgentes e tornando-se o alvo dos rancores da nobreza. Quando Tunda Cumbe apareceu na sala, achavam-se aí com o dono da casa Jerônimo Paes, o português Manuel Rodrigues Estaberneiro, Belchior, Romão e outros. O assunto da conversação não era a guerra, nem podia ser outro o que os reunisse então. Mas aqui não se manifestavam apreensões e temores como no engenho entre os nobres. Aqui se tinha por segura a vitória, não obstante já se saber que o bispo se reverdira e se achava exercitando o governo contra os mascates. — Quem pode isso? — inquiria Jerônimo Paes. As fortalezas, usinas, a milícia de terra e a milícia naval, os homens bons do Recife, e o povo são todos nossos. Em nossos armazéns temos gêneros acumulados para 6 meses. Falava-se em que os mazombos tensionavam sitiar a vila. Isso do plano este. Que mal nos pode trazer semelhante sítio, quando temos livre o porto? Ou por onde podemos comunicar nas não só sótiam as outras capitâneas, mas até com importantes localidades do litoral de Pernambuco. Onde cansar-se eles primeiro de nos guardarem, que nós de estarmos guardados por semelhante modo? Acrescentou um dos circunstantes. Dando com os olhos em Tunda Cumbe, Antônio Coelho levantou-se e acenou-lhe com a mão que o acompanhasse ao aposento contigo. Aí chegados, Coelho ofereceu ao peixeiro uma cadeira e dando exemplo disse-lhe: senta-te, Manuel Gonçalves. Este, a modo admirado da intimidade, que equivalia a uma honra, que ele estava longe de esperar, respondeu: pode vos mercê dizer o que ordena. Ouvirei também estando de pé como se sentado estivera. O negócio exige prática longa. Tunda Cumbe sentou-se. Por todos os de Goiânia era o Tunda Cumbe vive por meio mercador e meio bandido. Ninguém ignorava suas vãs relações certos sujeitos de ruim fama, alguns dos quais se dizia serem associados ao peixeiro em criminosas negociações. Havia quem soubesse que no lugar denominado Cipó tinham eles um como rancho, onde celebravam seus conciliábulos. Mandei chamar-te Manuel Gonçalves. Aqui se interrompeu Antônio Coelho, e um momento depois continuou: mas antes de entrarmos no assunto, não será mal que desmanches um pedaço de bolo fresco e laves a guela com um copo de vinho puro e velho, que há dias me chegou do porto. Assim falando, Coelho apontava para a comoda de cedro, onde se viam, em salvas de prata bolos diz, João de diferentes tamanhos e formas, e em garrafas de cristal o vinho generoso que a aludira. Tenha paciência, seu Antônio Coelho, respondeu o peixeiro. Acabo de chegar agora mesmo do divertimento em que estava, quando o Laureano me deu o recado. Queira ter vosmecê a bondade de vir direitinho ao negocio, que eu fiquei de voltar ainda hoje ao dito divertimento, onde tenho uma grande empresa que executar, se para isso não me faltar o tempo. Que empresa é essa? Quebrar os dentes a um pé rapado? Por não terem mordido a língua dele na ocasião de me dizer meia dúzia de liberdades que lhe hão de custar bem caro. Fogo encontrar-te nestas boas disposições. Mas para não dar espaço em fal, trata primeiro de organizar as tuas forças. Não tens tu vários amigos com quem te podes ajuntar a qualquer hora que seja necessário. Tunda Cumbe, não sem dar mostras de confusão e hesitação, inclinou a cabeça como quem respondia afirmativamente. Pois bem, tornou o negociante. É da machima conveniência que de hoje para amanhã reúnas todos eles, e à sua frente lhe trates de hostilizar por todos os meios imagináveis. Não só rapado a quem queres quebrar os dentes, mas tantos pés rapados e mazombos quantos poderem cair em tuas mãos. Já deve saber o que resolveram os nossos patricios e amigos do Recife. É de nossa honra e de nosso interesse que o grito que eles soltaram na vila ache eco em todos os pontos importantes da província, especialmente em Goiânia. E o governo está de nossa parte.
O Goiano?
O governador, o legítimo, o verdadeiro governador Nambu, Sebastião de Castro Caldas, este está conosco. Dom Manuel é simplesmente o governador da rebeldia. Deu força aos insurgentes e está exercendo atribuições que lhe não competem. Os que o sustentam e por ele são sustentados, tão criminosos são como ele. Opuseram-se à cação da vila, o que quer dizer que se opuseram à vontade e à ordem de rei. Tentaram contra a vida do legítimo governador e obrigaram a refugiar-se na Bahia para escapar à morte. Na ausência dele, tomaram conta do poder tumultuaria e revolucionariamente, o bispo por infame covardia ou por indigna conivencia, assumiu as redias do governo e pediu perdão aos rebeldes e assassinos. Devíamos nós, leis vassalos de El Rei, ter por justo e legal o infame perdão. Quando as justiças do céu e da terra exigiam antes as cabeças dos rebeldes. Não meses, não. Acumulamos viveres, ajuntamos dinheiro para que não faltasse nada à ocasião do desforço. Julgando os nossos amigos do Recife chegada a esta ocasião, acabam de soltar o brado em favor da restauração da autoridade legal, viu e traiçoeiramente conspurcada pelos que se apelidam nobres, quando outra consa não são senão rebeldes e sicários. Assim todo leal para português tem de viver de lançar mão das armas para debear o governo de D. Manuel e levantar novamente o de Castro Caldas. Em favor desta empresa patriótica e gloriosa é que te proponho reunir todos os amigos que poderes. O programa da luta é largo, mas resume-se nisto. Destruir seja por que meio for qualquer força, qualquer bem, até a própria vida de todos os fidalgotes de Pernambuco. Tudo de que precisare a saber, dinheiro, veiro, vivere, apoio, proteção ilimitada para ti e para os teus a fim de se preencher este clano salvador das nossas fortunas, das nossas vidas e do nome português, ser-te aprontamente dado ou feito, contanto que a represalia não fique nem por um instante retardada. Posso confiar em ti e nos teus, Manuel Gonçalves. Conclui o Antônio Coelho com um gesto e expressão de que quem estava de corpo e alma entregue a este pensamento, por levá-lo a efeito subiria a todas as iminencícies e desceria a todos os abismos. Antônio Coelho era de boa estatura. Tinha os cabelos pretos e corridos, os olhos rasgados e úmidos. Espadaúdo e anafado, dir-se-ia que esse homem, uma vez sentado, não poderia levantar-se senão com o auxílio de outrem. Nada, entretanto, encontraria mais a verdade, posto que maciço de formas, era pronto nos movimentos. Sua agilidade tinha o quer que fosse da eletricidade. Em seu semblante estavam esparzidos os toques de uma expressão particular que o tornavam atrativo. Usa a palavra com veemência e mobilidade que interpretavam brilhantemente os caprichosos rápidos e oscilações de seu espírito, umas vezes lento e tardo nas operações, outras franco e arrebatado à inconveniência e à temeridade. Há então viveres e dinheiro bastante para serem distribuídos pela gente que ao ajuntar. Inquiriu o peixeiro, como quem não queria ainda ditar na forma a prova que acaba de fazer-lhe o negociante. Há tudo de precisares para as marriscadas e custosas arremetidas contra a nobreza, disse-a com segurança Antônio Coelho, qual se fizesse um juramento solene. Além disso, acrescentou como por demais, o saque entrará por muito na ordem dos meios de suprir qualquer falta que se não tenha podido prever. Eu quero ser franco a vós, messê. Tenho já comigo, não de hoje, mas de há muito, 20 camaradas valentes e decididos. Se me autoriza a aumentar o número, dentro de pouco tempo terei uma companhia organizada. Autorizo-te a organizares um batalhão. Pagarei a todos o soldo e a tile que costumam vencer os coronéis. Muito bem, respondeu o Tundacumbo. Pode contar comigo. De hoje a 8 dias teremos gente para tomar Goiânia. Trata-se não de tomar Goiânia, que nossa é, mas de ir em socorro dos nossos os amigos do Recife, que estão ameaçados de um rigoroso sitio, tu pelos rebeldes de Olinda e das vilas mais proximas. Pois sim, é para o que quiser. Sou pau para toda obra. Fica, pois, assentado que de hoje em diante andaremos de acordo nesta grande obra.
Sim, senhor.
Em caso de necessidade, por quem poderia mandar chamar-te?
Por Oiano.
Podemos confiar nele. É um negro interesseiro, que odeia muitos nobres, porque de um deles foi escravo e provou muito bacalhau. Ele sabe onde há de procurar-me, nos dias em que não costumo vir à vila. Antônio Coelho deu algumas ordens ao peixeiro, assaz agradáveis para este, por serem acompanhados de alguma moedas de prata. Metido o dinheiro na algibeira do gibão velho que trazia, o Tunda Cumbi retirou-se, levando consigo a convicção de que desde o momento em que fora autorizado a acrescentar o seu sequito, era ele tão poderoso chefe senão mais do proprio que a isso o autorizara.